apregoar os processos nos quais os advogados encontram os presentes à sala de sessão. Vamos ao 12 da ordem. 12 da ordem é o recurso ordinário 349, dígito 91, do ano 2021, da oitava vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamante, o advogado Alex Galdino da Silva, e pela recorrente reclamada, o advogado Diogo Felipe Silva Gueiros. É o 12 da ordem.
Doutor Laerte, poderia antecipar?
Pois não. 12 da ordem.
É o 349. Quer que eu leia aqui, conclusão?
Estou aqui com ele. Conhecer da parcial provimento ao recurso ordinário patronal para reduzir o valor da penalidade fixada pelo juiz de primeiro grau.
Não, 349, dígito 91.
É o 12 da ordem, 349, dígito 91.
É uma questão de nulidade.
Deixa eu ver aqui. 12.
É, mas ele está acolhendo a nulidade.
12 da ordem. É ele mesmo. É o 15349.
É 349, dígito 91.
E é esse que eu estava lendo.
A conclusão? Provimento ao recurso ordinário patronal para declarar a nulidade da sentença por cessamento de defesa e determinar o retorno dos autos. A vara de origem é o que está aqui na
Ah, não, é
conclusão.
verdade. Eu abri outro processo. Eu estou com o 349 aberto. 34991, pro conta. E a conclusão eu abri outro. Dar provimento ao recurso ordinário patronal para declarar a nulidade da sentença, cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos da vara de origem para a reabertura da instrução com devolução do prazo. Interessa, senhor?
É prejudicado a análise de demais pedidos. Então, doutor, com a palavra, então. Bom dia. Ligou aí o microfone? Pronto.
Ilustríssimo senhor presidente, doutor João Leite, presidente desta turma, ilustríssimo desembargador Laerte Neves, ilustríssimo desembargador Jaziel Ivo, desembargadores aos quais eu saúdo todos os integrantes da turma, servidoras, servidoras, colegas advogados aqui presentes. Esse processo teve recurso tanto da reclamante quanto da reclamada. Em relação ao recurso da reclamante, objetiva-se mudar na respeitosa sentença dois itens: o reconhecimento dos lucros cessantes desde a rescisão até a publicação da sentença, e o segundo item é para se reconhecer a pensão vitalícia. E como já se sabia os procedimentos processuais que a reclamada adotava, já na petição inicial foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e que foi prontamente deferido pelo juízo ACO, porque foram anexadas provas emprestadas relatando que a reclamada fazia confusão patrimonial, era inadimplente, não tinha bens suficientes e também porque nas outras quatro reclamações trabalhistas também foi deferida a DPJ. E foi nessa empresa que a minha reclamante trabalhou por, que a minha cliente trabalhou por 8 anos e 1 mês, e quando ela entrou na empresa, ela entrou com a sua saúde psicológica normal. Entretanto, em decorrência de excesso de trabalho, jornadas excessivas, muitas cobranças, trabalho nas férias, sábado, domingo e feriada, ela foi acometida por diversas doenças psicológicas, ansiedade, síndrome do pânico. E aí, na própria sentença, vem informando que ela era exposta a uma jornada desumana. O laudo em relação às doenças psicológicas, apesar de não ter reconhecido a incapacidade laborativa, mas relata muito bem que a reclamante tinha ansiedade generalizada, determinou também o nexo de concausalidade entre as doenças que a reclamante tinha e as tarefas que ela desempenhava, e também o laudo deixa bem claro que não existe um prazo determinado para tratamento da reclamante. Como nós sabemos, os julgadores e as julgadoras, eles não são reféns dos laudos periciais. Então, juntamente com outras provas que existiam no processo, o juiz, o aquó, ele reconheceu a causalidade das doenças e das tarefas desempenhadas pela reclamante e só não estipulou uma pensão vitalícia maior e lucros cessantes maiores, porque o juiz, o qual julgou que a doença da minha cliente não era permanente. E é justamente nesse fato que a reclamante se resigna. Porque o que acontece? Ela vinha sendo acompanhada desde 2013, ou seja, mais de uma década, pelo mesmo psiquiatra. E nas folhas 62 e 64 em PDF dos autos, o psiquiatra vem informando que ela não possui mais condições para trabalhar. E isso, excelências, era tão notório que o próprio preposto na audiência de instrução confessa que no ano de 2019, ela se ausentou das atividades da empresa em decorrência da ansiedade. E para reforçar ainda mais o recurso obreiro, excelências, tem-se nas páginas 389 a resposta do perito em relação a um dos quesitos que lhe foi apresentado. E a pergunta foi a seguinte, excelências, e peço licença aqui para ler. Pergunta ao perito: quais os sintomas que o episódio depressivo grave, transtornos fóbico-ansiosos, outros transtornos ansiosos e reações de estresse grave e transtornos de adaptação trazem para a reclamante? E aí a resposta do perito foi: o primeiro sintoma, a ansiedade e preocupação excessivas ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses com diversos eventos ou atividades. Um outro sintoma, o indivíduo considera difícil controlar a preocupação. Mais um sintoma, a ansiedade e a preocupação estão associadas a outros 6 sintomas, e lá vão eles: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. E aí, excelências, eu faço um destaque para o sintoma que nós consideramos o mais forte de todos, que a ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Ou seja, excelências, se um dos sintomas da ansiedade generalizada, que foi reconhecido pelo respeitável perito, é justamente sofrimento clinicamente significativo.
Bom dia, Lari.
Um momentinho só, doutor. Pois não, doutor, pode continuar.
Pois não. Ou seja, se um dos sintomas da ansiedade generalizada é justamente sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, certamente a reclamante acredita que isso é suficiente para ser reconhecido os lucros cessantes e também a pensão vitalícia. E por que se fala isso, excelências? Justamente porque, em relação aos lucros cessantes, já se tinha a certeza que, desde a demissão até a publicação da sentença, a reclamante realmente está e era acometida por doenças psicológicas que a incapacitavam para o trabalho. E como no laudo não vem informando prazo de tratamento, então a pensão vitalícia, acredita logicamente a reclamante, é a medida mais adequada para ser julgada a presente ação, justamente porque a reclamante não pode ficar num limbo, não pode ficar na dúvida a respeito da sua saúde, já que ela passou quase uma década prestando serviço para essas empresas. E também existe a seguinte argumentação, excelências. Se existem todos esses sintomas da ansiedade generalizada, se o perito fala que não existe prazo determinado para o tratamento da reclamante, e se o próprio juiz, o ACO, reconhece a causalidade da doença das doenças psicológicas em relação às tarefas desempenhadas, então existe sim embasamento fático e técnico para a condenação dos reclamados no pagamento dos lucros cessantes, da forma como foi solicitada, e também da pensão vitalícia. E em relação ao recurso empresarial, toda a causa de pedir e objetivos feitos no recurso da obreira servem para contrapor as teses expostas no recurso empresarial, fazendo-se apenas um adendo. Quando da instrução deste processo foi feita a perícia em relação à questão da saúde da reclamante, o perito apresentou, logicamente, o seu laudo, foram apresentadas questões complementares, o perito respondeu a essas questões complementares e, a partir daí, foi determinada a audiência de encerramento de instrução. Essa audiência ocorreu e nenhum dos reclamados compareceu à audiência de encerramento de instrução. Ao meu ver, era justamente nesse momento de encerramento da audiência de encerramento da instrução que deveria, sim, os reclamados terem se manifestado a respeito de qualquer problema em relação à questão processual. Mas o que foi que aconteceu? Encerrou-se a audiência, o processo foi encaminhado para a sentença e apenas 18 dias depois foi atravessada uma petição. Ou seja, na ótica da reclamante, ocorreu uma preclusão a respeito do pedido de nulidade da empresa. Então, excelências, são com essas explanações que a reclamante solicita a reforma da sentença apenas no que tange à majoração dos lucros cessantes, à estipulação da pensão vitalícia e em relação ao recurso empresarial, que ele não seja acolhido e que a tese de nulidade não seja reconhecida. Muito obrigado.
Doutor Diogo. Diogo Ronaldo. Mas Diogo, todo Diogo. Doutor Diogo, bom dia.
Bom dia, doutor João Leite. Há algum ponto de divergência quanto à nulidade acolhida?
Eu particularmente, estou realmente pensando até em pedir prorrogação de vista, mas essa questão da nulidade. Mas, doutor, não sei se o doutor Laerte vai manter o voto dele.
Então, eu vou sustentar.
É melhor.
Excelentíssimo desembargador presidente, doutor João Leite. Excelentíssimo desembargador, doutor Laerte Neves. Excelentíssimo desembargador, doutor Jaziel Iva, quem eu cumprimento e parabenizo pela recente ascensão ao cargo de desembargador. Excelências, aqui se trata de uma reclamação trabalhista, na qual o reclamante buscou o reconhecimento de uma doença ocupacional e, atrelado a esse reconhecimento, ela pede danos morais, lucros cessantes, estabilidade, sua conversão da estabilidade em indenização e pensão vitalícia. A sentença de primeiro grau, ela condenou a empresa, ela reconheceu a doença ocupacional em razão da concausalidade, condenou a empresa em danos morais, no valor de R$30 mil, converteu a estabilidade em indenização e acolheu também o pedido de lucro cessante, condenando a empresa em R$30 mil. Ambas as partes recorreram e eu vou tratar agora, inicialmente, sobre o recurso patronal. O primeiro item do recurso patronal diz respeito à nulidade por cesseamento de defesa. O que é que aconteceu, excelências? O juiz de primeiro grau determinou a realização de uma perícia técnica nos computadores e nos celulares da reclamante. Por qual razão? Porque a reclamante alegou, em sua inicial, que havia uma jornada de trabalho extenuante, uma jornada de trabalho extensa, que quando ela largava da empresa, que pegava sua condução, ia trabalhando na condução, chegava em casa, também continuava trabalhando até 9, 10 horas da noite. Em razão disso, foi ouvida uma testemunha, e frise-se, a única testemunha ouvida nos autos, a reclamante não trouxe testemunha. A testemunha foi trazida pela reclamada. E essa testemunha negou peremptoriamente essa jornada de trabalho elástica. O que ficou comprovado na audiência de instrução foi que os horários de trabalho da reclamante eram aqueles comerciais, típico de um escritório de contabilidade, pequeno, que é o caso dos autos. Em razão disso, o juiz mandou fazer uma perícia nos computadores para verificar se ela continuava trabalhando após largar lá do emprego, né? Se continuava trabalhando após encerrar sua jornada de trabalho fisicamente na empresa. Foi concedido às partes prazo para apresentar quesitos e assistente técnico. Somente a reclamada apresentou os quesitos. A reclamante não apresentou seus quesitos. O perito elaborou laudos e trouxe aos autos. Foi aberto o prazo às partes para as partes se manifestarem sobre o laudo, e a reclamante não impugnou o laudo, apenas trouxe um quesito, que é chamado quesito complementar. Lembrando que antes da elaboração do laudo, ela não tinha feito nenhuma quesitação. Após o laudo ser apresentado, ela não impugnou, mas trouxe um quesito. Quesito complementar. A reclamada identificou, doutor Jaziel Ivo, que o perito, creio eu que por esquecimento, não trouxe a resposta aos quesitos. Então, nós atravessamos um requerimento de chamamento do feito à ordem, solicitando ao juiz que intimasse o perito a trazer, porque o laudo estava incompleto. A resposta aos quesitos é indissociável ao laudo. Eu não tenho como impugnar um laudo pela metade. O laudo deve ser impugnado inteiramente. Inclusive, muitas das vezes, nós leigos só conseguimos entender a conclusão daquele laudo com as respostas aos quesitos. E nós fazemos quesitos porque são extremamente importantes. Então, fizemos esse requerimento. O juiz de primeiro grau não se atenou ao requerimento, apenas intimou o perito a se manifestar. O que eu acredito que ocorreu? O juiz verificou no processo duas petições, achou que eram as impugnações, e não eram. Dos reclamados, era o pedido para que viesse aos autos as respostas. Nesse momento, o perito apresentou suas manifestações, agora sim, trazendo ao processo as respostas. Aí ele trouxe, nesse momento, trouxe as respostas aos quesitos. E respondeu também os quesitos, o quesito complementar da reclamante. Novamente, diferente do que o doutor Datavenia informou, que a gente não falou, novamente a gente provocou o juiz sobre essa questão, dizendo, excelência, novamente atravessei o pedido de informando ao juiz que não tinha sido trazido aos autos os quesitos. Então, após o perito trazer os quesitos, solicitei, através de petição ao juízo, que fosse aberto um prazo para que eu pudesse, agora sim, com o laudo completo, impugnar o laudo e que fossem respondidos os quesitos. O juiz não se manifestou. Mesmo assim, nós impugnamos o laudo e apresentamos quesitos. No entanto, o juiz não se manifestou e proferiu sentença. Na sentença, entramos com embargos de declaração, novamente provocando o juiz. E a resposta do juiz, excelência, pasme, foi: olha, os quesitos foram respondidos com o laudo e aponta o ID do laudo. Achei no momento que até eu tinha me equivocado, que eu não tinha enxergado os quesitos no processo, e não foi. Se for verificar a sentença dos embargos que ele cita o ID, não tem os quesitos. O perito, inclusive, na sua petição diz, estou anexando aqui o laudo e as respostas aos quesitos. Mas creio eu que ele esqueceu de anexar. Não veio não vieram as respostas. Razão pela qual apresentamos o presente recurso suscitando a nulidade. E aqui, doutor Laerte, há uma nulidade processual. Ocorreu cerceamento de defesa. Veja, não houve manifestação do perito quanto à impugnação e quanto aos quesitos da reclamada. Muito embora a reclamada tenha provocado reiteradas vezes o juízo quanto a isso. Ele poderia ter resolvido essa questão lá na fase instrutória. Doutor Jaziel Ivo, o princípio da paridade de armas aqui foi quebrado. A reclamante pôde apresentar quesitos, muito embora não quis. A reclamante pôde impugnar, apresentar quesitos complementares, e a reclamada não. Só pôde apresentar seus quesitos e não teve sua impugnação e seus quesitos complementares respondidos. Por falha de quem? Por falha do perito, que juntou um laudo incompleto. Daí porque, excelência, nós pedimos aqui o reconhecimento da nulidade. Houve uma evidente nulidade processual. Quanto ao mérito, serei bem rápido, houve a condenação da reclamada, como eu falei, em lucros cessantes, houve o reconhecimento da estabilidade provisória. No entanto, o perito ele é claro ao afirmar que a doença não trouxe incapacidade para a reclamante. Todo momento ele fala isso. A reclamante não ficou incapaz. Reconheceu a doença, reconheceu. Mas que não trouxe incapacidade. Se não tem incapacidade, não há que se falar em lucro cessante. Aliás, qual a perda da reclamada? Ela não fala, da reclamante, ela não fala. Qual foi a perda que ela teve? Em nenhum momento ela fala. E o juiz condena em R$30 mil a empresa. Um escritório pequeno, danos morais, R$30 mil. Estabilidade, dá em torno aí de uns R$20 mil. R$80 mil para um escritório pequeno de contabilidade, que a própria reclamante disse que trabalhava ela e mais dois. Né? Então, é em razão disso que nós pedimos o provimento do recurso, primeiro para que seja declarada a nulidade e retorne o processo para a instância inferior, para que possa, sim, agora, o perito responder o laudo, a impugnação das reclamadas e responder aos quesitos. E no mérito, que seja excluída da condenação o lucro cessante, e não seja reconhecida a estabilidade, reduzindo, se for o caso, o dano moral. Obrigado, excelência.
Eu mantenho o voto original no sentido de anular a sentença, porque os autos revelam que o reclamante, aliás, o reclamado apresentou petição indicando ao juízo que os quesitos apresentados pelo perito, as respostas aos quesitos apresentados pelo perito estavam incompletas. E, de fato, estavam. Tanto é que o perito, as folhas 443, complementa o laudo pericial apresentado às folhas 428 e 435. Trata-se de uma perícia técnica, toda perícia, aliás, é técnica, e aí requer o quê? Que a sua impugnação seja feita, e geralmente o reclamante e a reclamada se socorrem de especialistas da área, porque nós, advogados, juízes, não somos especialistas para avaliar um laudo, seja médico, de um engenheiro, de um contador. A reclamada postulou as folhas 443 ao juízo, indicando que o laudo pericial estava incompleto. E o laudo, de fato, para ser analisado, ele tem que estar com todas as respostas aos quesitos formulados pelas partes devidamente respondidos, e não estava, tanto é que o perito complementa o laudo pericial. Ao apresentar o complemento do laudo, o juízo não deu a vista às partes. Foi para a audiência, na audiência as partes não estavam presentes, encerrou a instrução e deu a sentença. Eu entendo que restou, sim, aí violado o direito ao contraditório que tem a reclamante e tem a reclamada, e no caso aqui o direito da reclamada, a meu ver, foi cerceado. Porque ele deveria, antes da audiência, ter dado vista às partes, não apenas à reclamada, à reclamante também, porque é um laudo complementar, para que eles se manifestassem sobre o laudo complementar do perito. E como isso não foi feito, eu entendo que deve voltar o processo ao juiz de origem, para que as partes tenham o contraditório respeitado e aí sim prosseguimento do processo. É como voto, senhor presidente.
Doutor Jaziel, veja só, eu estava vendo aqui o laudo pericial, e o laudo pericial, a meu ver, acho que atende basicamente todo o objeto da perícia. Primeiro, ele discrimina o que foi entregue ao perito, aparelho, telefone, celular, marca Xiaomi, modelo 11, Light, tal, Diagbeira, microcomputador, Mixtec, com processador Intel, foi entregue pela reclamante ao perito. Notebook Samsung com processador Intel. Então, os aparelhos que foram entregues estão devidamente discriminados e o perito junta um recibo mostrando que foi a reclamante que entregou ele. No laudo pericial, ele lista todas as chamadas que ele identificou nos celulares, nesses aparelhos, dia por dia, o horário, a atividade realizada e qual o cliente que foi atendido. Isso está no laudo pericial. A empresa vem e apresenta um quesitos complementares. Que quesitos complementares são esses? Aí veja só aqui. Quais são os quesitos? Em que pese. Porque o laudo apresentado não identificou todas as mensagens de WhatsApp e trabalhos executados em horário extra, final de semana e durante as férias, se existe nos autos a comprovação do que foram realizados. O perito vem na sua manifestação e fala, até a demonstração da reclamante, ele responde ao quesito da reclamante, né? Foi a reclamante que fez essa pergunta. Aí, conforme a determinação do juiz, a perícia abrangiu a verificação em aparelhos celulares, computadores de reclamante, não havendo referência à verificação de documentos contidos nos autos, porque realmente o livro devolve a perícia no equipamento, e não mandou ele cascavilhar documento dentro da empresa, ele mandou ele analisar esses equipamentos. Aí vem a reclamada, que ele só para informar quais computadores foram periciados. Já está lá, ele descreveu isso no laudo, o que foi periciado. Consta no campo fonte do laudo pericial. Ela respondeu. Aí outra pergunta, o senhor tem certeza de que os computadores celulares são de fato da reclamante? De que forma? Sim, tanto o computador quanto o celular têm identificadores pessoais da reclamante e os equipamentos foram por ela entregues. Respondeu. Tem certeza de que os computadores são utilizados exclusivamente pela reclamante? Gente, isso é uma questão de fato. Como é que o perito vai saber se a reclamante era só ela que usava? Aí, eu acho que paciência, o perito não tem como responder um fato desse. Ah, era só ela que usava o celular, ou era só ela... Ele disse, olha, o celular foi entregue por ela, a identificação dela no celular, nos aparelhos, e ela, então, foi o que eu fiz, foi verificar, né, o que foi feito em termos de chamada, de atendimento. Aí vem outra pergunta, foi verificado nos computadores a realização do trabalho pela reclamante após o horário das 17 horas? Sim, está lá o horário, ele bota todos os horários que foram feitos. Eu não estou vendo aqui qual o tipo de quesito que não foi respondido suficientemente para que a empresa esteja ganhando a nulidade. Agora, além disso, depois da audiência, a empresa arguiu essa nulidade servente de defesa e, inclusive, fez a impugnação ao laudo pericial. O juiz foi que entendeu que essas impugnações já tinham sido devidamente respondidas pelo perito e proferiu a sentença. Eu acho que agora não precisa mais gente votar para o juiz de novo a analisar a impugnação, porque a impugnação foram feitas. O perito respondeu de acordo com o que ele achou. Agora, a gente pode aqui, no caso, analisar o mérito. Se de fato o laudo pericial é suficiente. Inclusive, é uma perícia interessante, que eu nunca pensei nisso, uma perícia no celular do empregado para ver o que é que ele fez naqueles horários, né? E qual foram as pessoas atendidas. Eu acho que não tem sentido assim o retorno dos autos ao primeiro grau, porque para mim o piloto pericial é suficiente, e os esclarecimentos prestados pelo perito são suficientes. Eu acho que nós podemos aqui analisar o mérito desse laudo. Não sei se o doutor já o que podia
mas, pedir. Mas o senhor reconhece que tem quesito que ele não respondeu.
Não, o requisito foi esse, se era só reclamante que utilizava. Eu acho que isso é difícil. Como é que ele, perito, vai dizer isso?
Bom, ele tem
que era só reclamante que utilizava. Aí teria que ver prova testemunhal. Mas o perito tem como dizer se era só reclamante que utilizava? É complicado, entendeu? Isso aí eu acho que é uma pergunta que... Com ele até botou, foge o objeto da perícia. Ele até colocou isso. Porque, de fato, como é que eu vou saber se era só reclamante que utilizava aquele microcomputador, aquele notebook e aquele celular? E é complicado a gente querer que o perito responda a isso, esse fato, não é? Foi essa pergunta, basicamente, que a empresa está questionando.
Só uma questão de fato. Só uma questão de fato,
senhor. Pois não.
Porque, na verdade, qual é o procedimento? Apresenta a perícia, as partes são notificadas a impugnar e o perito fala sobre a impugnação. Só que o perito não teve a oportunidade de falar sobre a nossa impugnação, nem sobre os quesitos complementares, né?
Mas aí eu falo também outra situação do juiz. O juiz também não está obrigado a ter que dar, toda vez que entra um perito, se ele entende que aquela impugnação já foi respondida pelo perito. Entendeu? Aí é uma questão mais de avaliação da prova, porque a prova é destinada ao juiz. Não é para parte, né? A prova é para o juiz. Se o juiz entendeu que a impugnação já podia ser respondida, independentemente da análise do perito, eu acho que foi. E eu acho que o juiz agiu corretamente. Eu acho que o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo perito já são suficientes para que a gente possa analisar o mérito, não, e não para que o perito se manifeste mais uma vez sobre a manifestação que o juiz entendeu que já não era suficiente mais. Mas é a posição minha. Doutor José, se você quiser dar uma olhadinha melhor, pedir vista. Pronto, tá bom. Então, vista ao desembargador José Ivo. Aí o meu voto também é rejeitando a preliminar de nulidade. Eu estava até acompanhando, mas quando eu pensei ali que olhar o laudo com mais detalhe, eu vi realmente o perito. Agora é uma perícia estranha, né? Perícia sobre computador, microcomputador e celular. É um negócio meio.
Agora, uma perícia no computador tem condições de saber quais são os usuários daquele computador.
É.
E era isso que a reclamada queria saber, né?
É.
Porque, às vezes, o computador tem mais de dois acessos, sim, aí as pessoas acessam.
Sim.
Mas aí seria, a empresa também poderia provar isso em instrução.
Não, quer dizer, perícia,
aquele computador não era só da reclamada.
Mas a perícia foi para isso.
Não, mas a empresa não sabia que tinha outro funcionário que também utilizava
o computador. É o computador particular dela, tá, excelência?
Ah, o particular dela.
É o particular dela, os
celulares. Não, tem o notebook, tem o celular e tem o microcomputador.
Tudo dela, não foi nada da empresa
não.
Tudo dela.
Não é na empresa não.
Não. Não,
Ah, entendi. Tem que ter que ver o usuário tem que estar identificado.
Exatamente.
Entendi.
Então essa questão de não saber quem utilizava
o computador torna-se
nota,
porque quando é utilizado
o sistema,
ela vai de senha. Ah, entendi.
Faz
Receita
Federal, inclusive com senha do proprietário,
para reclamar da informação. Entendi. Vamos lá, o Dr. José vai dar uma analisada melhor aí também. Então foi que é diária.
Obrigado,
bom dia.
Bom dia.